Opa, eu sei que não é muito normal eu estar falando aqui antes do episódio começar, mas eu achei importante deixar frisado que esse episódio tem alguns spoilers sobre Life is Strange 1, Before the Storm, o 2 e o Captain Spirit. Por isso, se você não jogou esses jogos ainda, pula esse episódio e vai pro próximo ou escuta o anterior. E depois que você jogar esses jogos, aí sim você volta e ouve esse podcast. Como a gente acabou desenvolvendo um pouco mais sobre a história do Life is Strange, a gente se sentiu na obrigação de poder falar um pouco mais sobre a história do jogo. Então nós nos demos essa liberdade. Então é isso. Se você não jogou ainda, pula esse episódio. Se você já jogou, ouve ele tranquilamente. E bom episódio. Bem-vindos ao terceiro episódio do Tybercast. Eu sou o Júnior e sou viciado em programação.
Eu sou o Tio, sou viciado em fazer um personagem do jogo.
Ah, eu sou o Gabriel e eu sou viciado em andar de bicicleta.
Eu sou o Pedro, eu sou viciado em game.
Como vocês estão vendo, a gente tá de casa cheia no último episódio. O Pablo não participou, então, nesse episódio, pra honrar, trouxe mais dois participantes novos, que é o Pedro e o Gabriel. Pra quem acompanha o Tybercast, viu que semana passada não teve, eu passei bem mal. Então acabou não tendo. E por isso esse episódio tá saindo um dia antes, que é na segunda. E amanhã, terça-feira, já vai estar saindo um episódio bônus falando sobre State of Play e o Inside Xbox. As duas conferências da Microsoft e da Sony. Que falaram um pouco sobre alguns jogos. E antes de tudo, vamos saber o que, que a galera anda fazendo aí durante a semana. Hudson, você começa?
Então. Bem, essa semana eu ando fazendo ainda as coisas que o Juno anda pedindo. Tô com uma cidade pra fazer esse final de semana. E comecei a fazer um idioma. Já fiz o alfabeto.
Sim.
O Juno tá me ajudando com isso. E tô lendo um livro da Virginia Woolf. Se chama Mr. Dalloway. Acho que é assim que se pronuncia. Mr. Dalloway. Muito bom, recomendo. É muito gostosinho de ler. Pra quem não quer ler algo muito pesado, assim, que não quer uma leitura muito pesada, quer só ler uma coisa assim pra passar o tempo. Leia, muito bom.
É um livro de quê?
É uma historiazinha boba, é um romance.
Sim, mas tu dramáticozão ou mais comédia e tal?
É um drama. Um dramáticozinho. Só que não é um drama de pó, né?
É aquele drama de sessão da tarde.
É. Água com açúcar.
É um livro grande, complexo, só realmente uma sessão da tarde.
Eu comecei agora.
Sim.
Não aprofundei muito, não. Ele foi publicado em 1925.
Caraca,
A Vida de Clarissa Dalloway.
Bem
uma
novo, né?
Uma socialite ficcional que vive na Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial. É um dos romances mais famosos de Woolf, criado a partir de dois contos.
Mata.
Essa dona Virginia Woolf aí, ela é uma das maiores escritoras dessa época. Muita gente fala muito bem dela.
Como o livro é mais antigo, a linguagem dele é daquela época ou foi meio que modificado pra época atual?
Ele já foi reescrito para o atual. E já que a escritora é inglesa, né? Ainda tem a tradução pro português. E eu vi a...
Eita, uma modernizada.
É. Mas seria legal pegar o livro originalzão e ver.
Eu também sei saber entender, né, mano? Muitas coisas mudam na língua com o passar dos anos. Um livro tão antigo assim seria bem difícil entender.
Seria, mas... É. Mas acho que seria interessante.
Sim, com certeza. Da minha parte, eu tô continuando mexendo com Unity. Eu tava participando da podcast Jam, mas como eu passei mal, eu acabei saindo dela. Não pude continuar o jogo e entregar um jogo meia boca não é do meu feitio. E eu comecei, enquanto eu tava passando mal, eu comecei a ouvir um podcast novo, ele é em inglês, chamado Revisionist History. Ele é um cara que ele pega coisas que são, entre aspas, fatos que a sociedade já aceita como fato e vai ver se isso é realmente verdade. E um desses que me deixou bem impressionado, que ele foi realmente atrás, é de uma foto de um policial com um cachorro assim, segurando um cachorro e segurando um cara que, tipo, com um cachorro indo morder as partes íntimas dele, digamos assim. Essa foto foi tirada num manifesto que tava tendo nos Estados Unidos pra ter mais direitos e tal, igualdade de direitos. E ele foi atrás do cara que tava nessa foto e foi atrás do policial. O cara, ele conseguiu encontrar o cara, por mais que seja impressionante, que é uma foto bem, bem antiga. Ele conseguiu achar o cara e na conversa e tudo, você vai percebendo que o cara, obviamente, já tá mais velho e tudo, só que ele consegue lembrar bastante, porque foi uma coisa que marcou ele. E ele fala que ele tava lá simplesmente andando, ele não tava participando do manifesto nem nada. Ele tava lá simplesmente andando na rua e ele acabou passando numa área que os policiais estavam e meio que foi rápido, porque ele tava matando aula. Então ele passou rápido assim, perto dos policiais, e o cachorro assustou com ele e tentou atacar ele. Só que aí, como o movimento era a maioria de pessoas negras e ele era um negro, e o cara que tirou essa foto era tipo um policial branco segurando um cachorro e puxando um negro, tá ligado? Então, pô, uma coisa encaixando a outra. E o policial foi massacrado por todo mundo. Naquela época a internet não era tão forte assim. E aí ele foi ver a versão do cara e do policial. E essa é a versão do cara, que ele simplesmente tava lá passando, não tava participando da manifestação nem nada. Ele acabou entrando na área dos policiais, de supetão, digamos assim, e o cachorro assustou e o policial tentou tirar ele. E ele foi atrás do policial, infelizmente o policial já morreu, mas ele conseguiu achar a esposa do policial, que já tá bem velhinha, e ela conta que o policial por muito tempo viveu com isso de que ele era racista e tudo, quando na verdade ele tava separando, não deixando o cachorro morder o cara. E foi até engraçado que a família dele criticou ele por causa disso, sendo que a família dele nem chegou a perguntar ele isso, tá ligado? Você vê como que o poder da mídia age sobre as pessoas, velho. E o cara, tipo, essa foto ficou extremamente famosa e a manifestação ganhou muito poder por causa dessa foto. Então, entre aspas, foi bom isso. Só que, pra você ver, cara, como que muitas coisas que a gente provavelmente acha que crê que é verdade absoluta, pode simplesmente não ser. E eu acho muito interessante Sim. Esse podcast, porque ele vai atrás disso, tá ligado?
A mídia, ela é uma... Ao mesmo tempo que ela é um ótimo veículo de informação, ela é uma grande alienadora de massas.
Sim, sim.
Isso acontece muito. Por isso que tem alguns casos de criminais, de criminalidade, que é importante a mídia não estar envolvida ou ela ter pistas falsas de como tá a investigação. Porque dependendo de como é visto a situação ou o caso, pode atrapalhar a investigação. Ou então até em casos de julgamento. Depois você procura direito, eu te mando. Tem casos assim de julgamentos que foram completamente feitos errados por culpa disso, de pressão da mídia sobre o acusado, quando o acusado não tinha culpa, sabe? É foda esse negócio de mídia, pressão de mídia.
E hoje em dia com a internet isso tende a diminuir bastante, mas ainda continua bem presente, né, cara?
Sim. E quando não diminui, potencializa isso, na verdade.
Sim, verdade.
Tende mais a se potencializar do que diminuir.
Sim, vai de acordo com o que a internet julga o certo.
É.
E, né, então, podcast é uma dessas mídias que busca a verdade, então tá aí a recomendação. Eu ainda acho muito impressionante que ele conseguiu achar as pessoas dessa foto. Então, fica aí a recomendação.
Indo agora para os nossos convidados especiais. Você, Gabriel, o que, que você fez essa semana? Conta aí pro nosso público.
Bem, eu estudei bastante, porque eu tinha bastante prova no Senai e trabalho para entregar. E principalmente eu estava elaborando o RPG que vamos jogar, se possível, amanhã. Que vai ser o Call of Cthulhu, ou chamado de Cthulhu. Enfim, aí, pra me basear a nossa aventura, eu tava lendo o próprio livro de Lovecraft, que era o Chamado de Cthulhu. Eu acho um livro, tipo, muito interessante, porque é um terror psicológico incrível. Ele explora um terror... eu não me recordo o nome, mas...
Cósmico.
É um terror cósmico. Esse é o nome, é o terror cósmico. Porque é uma entidade... que ninguém consegue compreender, e se as pessoas tentam compreender, elas ficam à beira da loucura. Tipo, é muito interessante. E, tipo, eu lendo o livro, eu percebi que várias e várias inspirações em Alan Poe, por exemplo, em suas dramaturgias e o terror próprio, que é característico dele. O Lovecraft, ele pegou muitas dessas características e implantou em seus livros, que deixou uma temática muito legal e realista.
Sim, sim. E pra quem não sabe, o H.P. Lovecraft é praticamente o pai desse tipo de narrativa. Ele inspirou milhões e milhões de autores, de livros, de leitores a esse tipo de história, né? Inspirou muitos jogos também, como o próprio The Witcher, que é sueco, não sei, não lembro.
Sim.
O escritor do livro do The Witcher. E ele diz que ele lia muito H.P. Lovecraft.
Inclusive, eu quero que também... como que fala? Fazer uma nota aqui, adicionando o It, do Stephen King. Na verdade, todas as obras. Sim. Do Stephen King. O universo do Stephen King é basicamente uma grande homenagem ao H.P. Lovecraft. Até no It tem mais, porque tem isso do próprio It ser uma criatura vinda do espaço.
Sim.
Isso é um spoiler. Toma cuidado com quem não viu. Se bem que não é um spoiler, o filme é de 1984, gente.
Ah,
pelo amor de Deus.
Spoiler, não. Não,
tu não vai agora na cara, gente. Lê essa bosta aí.
Então, não, exatamente.
E tem ainda aquela tartaruga gigante lá do Stephen King. Que, tipo, se ela não aparece nos livros, mas é muito citada. E é muito importante.
Nos filmes atuais, a tartaruga, ela tá mais como um easter egg desse macroverso incrível que o Stephen King fez.
Uhum.
E é interessante a gente conseguir ver que, mesmo sem internet, sem as mídias sociais e tudo, quando uma coisa é boa, não existe o tempo que derruba, né, cara? Olha quanto tempo que o Lovecraft existe e ele ainda continua tão forte em todo mundo.
Exatamente.
Acho que o mais engraçado é você parar pra pensar assim que quando ele tava vivo, isso acontece com tipo, qualquer gênio. Quando ele tá vivo, nenhuma de suas obras é reconhecida.
Sim,
isso acontece com qualquer gênio.
Verdade, verdade.
Foi só ele morrer e todo mundo começar a amar ele.
Esse é o mal do escritor, né, velho?
Uhum.
Sim. O caso do Lovecraft é que é o seguinte. Ele vivia muito preso na casa dele, porque ele era... Eu não lembro se ele era inglês ou britânico, mas ele era em algum desses lugares. Aí ele tinha aquela cabeça conservadora. Ele também era muito racista e etc. Ele não gostava, ele tinha desgosto de sair da própria casa dele. Por isso que ele não ia nas escolas, ele preferia estudar em casa. Porque o avô dele era bastante rico. Aí ele tinha uma biblioteca enorme em casa e ele poderia ficar lendo o dia inteiro. E é o que ele fazia todos os dias. Só que, eventualmente, o avô morreu e a família começou a decair com o dinheiro e tiveram que fazer drásticas mudanças assim e perdeu a biblioteca. Então, foi passando de mal a pior, até que ele começou a escrever as experiências que ele passava, só que era em forma de cartas ou até, eu não me recordo o nome também, que ele mandava pro jornal. Algumas eram aprovadas, outras não. Aí, com esse aglomerado de cartas que ele mandava geralmente para os seus amigos próximos, ou até fãs que ele reconhecia, essas cartas ficaram salvas. E aí, após a morte dele, esses amigos que tinham as cartas começaram a reunir elas e formaram então a editora Arkham, que começou a publicar todos os livros atuais do Lovecraft.
Que maneiro, né?
Sim.
Essa parte da história dele não sabia, cara.
Sim.
A história trágica é tipo a história trágica mesmo de todo escritor.
Sim, mano.
É a doença psicológica.
E quando morre, fica rico.
Uhum.
Bem, tirando isso, tudo que eu posso falar é que as inspirações dele em criar esses monstros veio principalmente do medo enorme que ele tinha em relação aos animais que habitam o mar. Por exemplo, o Cthulhu. O Cthulhu, ele tem a face de um polvo. Não preciso nem falar que o Lovecraft, ele detestava esses tipos de animais. Praticamente toda essa gama de monstros que ele fez é baseado nesses animais.
E agora passando para o nosso segundo convidado especial, Pedro, o que você tem feito nessa semana, cara?
Bom, essa semana eu comprei um campeão novo de LoL, comprei o Kindred, comecei a aprender a fazer minha junglezinha aqui, fazendo uma jungle mais ou menos, vai fluindo. Ah, tô com trabalho no Senai lá que agora eu tenho que aprender a programar, então hoje eu vou começar um curso de Arduino, programação basicona assim.
Calma, cara,
programar Python
que
também.
Que linguagem?
Python. É, Python também. Vou precisar de tudo pro trabalho, velho.
Python é bem parecido com Java, né, cara? Com linguagem baseada em C.
É, mano, pior que parece mesmo. Eu tava vendo também, quando você aperta inspecionando o Google, é igualzinho o Python.
Sim, é bem parecido com o CSS e o HTML. E pra quem não sabe, Python é uma linguagem de programação extremamente flexível. Ela é como se fosse um Java também. O Java se programa em uma plataforma e funciona em todas, e isso acaba ajudando muito, porque você não precisa ficar reprogramando em cada plataforma que você for lançar. E o Python funciona dessa forma também, você programa em uma coisa e ele é extremamente flexível para todas as plataformas, tanto para jogo, quanto para site, quanto para software. Ele serve para milhares de ações, então é extremamente bom você, para quem está começando aí, começar aprendendo Python. Tanto que é uma linguagem bem fácil também de você, uma pessoa que nunca mexeu com programação, começar a mexer.
É, não, o Python é o basicão do basicão. Aí depois eu vou ver mais coisas. Vou começar outro jogo no Construct. Amanhã, talvez.
Construct, pra quem não sabe, é a minha diária do coração. É. Minha engine do coração. Você não precisa saber de nada de programação pra você começar a mexer com ela, tá? É apenas lógica de programação. Então, pra quem tá começando e quer mexer com o jogo em específico, é extremamente recomendado. Ele é paga, mas como já tem a Construct 3, você... pode baixar de graça. Não, desculpe, eu que falei isso. E, cara, é muito bom pra você ter lógica de programação. Você não precisa saber nenhuma linguagem, porque é linguagem visual, você clica nos bloquinhos que você quer.
É, mas você vai colocando PNG pra usar, criar personagem e tudo mais.
Sim, sim. E já vem com vários assets prontos, né? Que ajuda bastante.
Já vem muita coisa pronta, é muito mais fácil. Pra quem não sabe fazer programação direito ainda. Construct é o comecinho, aí depois vai pro Python e tudo mais.
E o Construct também tem a facilidade de que você pode exportar pra muitas coisas, né, cara? Você pode colocar tanto pra mobile quanto pra site.
Dá pra testar no mobile também.
Sim. Pra qualquer recomendação, tanto pra quem tá começando Python e pra quem vai mexer com jogos, Construct. Partindo agora para o tema principal do nosso Timercast, é o efeito borboleta, ou a teoria do caos, como você quiser chamar, que é basicamente jogos que o final é influenciado pelas ações do jogador, pela agência do jogador durante a história, durante a sua gameplay, ou durante o seu pacing, anyway.
E ninguém é melhor do que isso pra falar do que o nosso querido Hudson, o mestre de Life is Strange.
Bem, jogos no qual você tem essas escolhas e essas escolhas impactam a história do jogo, na verdade é muito antigo. Isso vem desde a época que os jogos eram basicamente textos. Tinha MS-DOS. Então, tipo assim, isso não é uma coisa recente. Só que, ao decorrer do tempo, isso voltou a ser uma moda. Agora que o poder de processamento dos consoles, dos computadores, estão conseguindo trazer melhores gráficos e etc., eles estão conseguindo trazer linhas mais... Como é que eu posso falar? Linhas automáticas mais abrangentes, escolhas mais complexas e etc. Ou seja, hoje em dia é mais comum a gente ter, por exemplo, jogos estilo filmes interativos.
Sim.
E nesses daí eu posso citar, por exemplo, um que é muito famoso, que é o Heavy Rain. Alguém aqui já jogou?
Sim, o Heavy Rain é da hora, velho.
Comecei a jogar, mas não cozerei, cara.
O Heavy Rain é basicamente um filme interativo, no qual você basicamente tenta ver a história e toma umas certas determinadas ações ao decorrer do filmezinho que altera o final do jogo. Isso acontece em vários outros jogos, até mesmo nessa mesma empresa. Ela fez o Beyond Two Souls, que é um jogo menos conhecido. Alguém aqui jogou Beyond Two Souls?
Nunca.
Não.
Já assisti alguma coisa no YouTube.
Depois de Beyond Two Souls, acho que o mais famoso veio Detroit Become Human.
Sim, que eu acho que é o mais atual também.
É o mais atual. Eu acho que é da mesma empresa. Mas tá. Mas assim, eu acho que o que melhor retrata a teoria do caos e como suas escolhas impactam a vida e como ocorrem as coisas é o Life is Strange. E aí, todo mundo aqui jogou e todo mundo aqui vai dar suas opiniões sobre os jogos e suas teorias.
Sensacional.
Podem começar.
Só um adendo, eu acho, que é o seguinte, agora vou criar uma pequena tretinha, que eu acho que Life is Strange, a história dele é bem focada na teoria do caos, mas eu acho que pela agência que o jogador tem durante a campanha, o Detroit Become Human é mais a teoria do caos na prática. Porque suas ações têm realmente muito mais interferência na história do que o Life is Strange.
Sim, o Life is Strange é muito focado só naquela cidadezinha. Enquanto Detroit Become Human é sobre toda uma raça nova de seres.
Até porque no Detroit Become Human, a gente realmente muda completamente o final. No Life is Strange, o final não muda tanto. Só que suas escolhas, a história em si é baseada na teoria do caos. No Detroit não é assim, mas pelo estilo de gameplay acaba sendo. Então é interessante também colocar esse ponto da teoria do caos, que não é simplesmente a história, simplesmente a gameplay, pode ser os dois juntos.
Bem, eu joguei o Life is Strange 1, o Before the Storm e o 2. Eu amo a franquia, assim, uma opinião pessoal. E realmente eu tenho que concordar que o Detroit é bem mais completo assim na questão da teoria do caos, porque se trata de uma raça igual o Hudson falou. E o Life is Strange não. É um círculo fechado que vai acontecer naquele determinado local onde você vai passar o jogo. E as pessoas que englobam esse jogo. Ou seja, não vai afetar tantas pessoas assim do que afetaria uma raça inteira.
Sim, o Detroit Become Human, ele meio que te deixa um pouco pesaroso a tomar as decisões, não é? Quando você tá lá,
dica,
você tá vendo
nossa,
a situação,
véio.
Quando você vai tomar uma decisão, você fica muito
decisão
pesaroso.
É sempre uma decisão muito pesada, mano. Nunca tem uma coisa tipo muito simples de fazer.
E sim, e quando tem uma muito simples, você sempre fica se questionando o que isso pode trazer um impacto mais pra frente e etc.
Com certeza. Mas eu acho que vai mais um ponto pro Life is Strange, porque como a história dele, a história é muito mais bem contada, porque o desenvolvimento dos personagens é muito melhor, na minha percepção, no Life is Strange, a decisão, por exemplo, no final. Ah, Life is Strange 1 já é mais antigo, então não tem problema. Spoiler agora, tá? Se você não jogou Life is Strange 1, clica aí no pular 30 segundos pra frente. No final lá, quando ele te obriga a escolher entre o mundo ou a sua melhor amiga, cara, como você já se apegou muito a ela, eu acho que as decisões finais, digamos assim, do Life is Strange são muito mais pesadas pra mim do que do Detroit, cara.
É, incrementando no Life is Strange, sobre como você se apega facilmente aos personagens, cara, é muito incrível, porque o final são apenas duas escolhas. Mas até você chegar no final, você se envolve com todos os personagens que tem presente no jogo, que você pode interagir, etc. Cara, é uma experiência sem igual. Eu, quando eu terminei o jogo, eu fiquei perplexo, porque eu nunca tinha jogado um jogo tão profundo assim. E aí eu optei por salvar a Chloe e caguei pro resto. Eu só me apeguei a ela, eu queria ela. É o mais importante. Pra mim, assim, você não deve pensar... na verdade, é um dia de pensar muito antiquado, porque é o seguinte, eu sacrifiquei uma cidade inteira, sacrifiquei os pais de tantas pessoas, filhos, crianças, por uma simples pessoa.
É um egoísmo de vida.
Sim.
A minha teoria do Life is Strange... Sabe quando você tá jogando o começo do Life is Strange?
Sim.
Não tem o começo do banheiro que você vê a Chloe levando tiro?
Aham.
Ah, eu conheci. Na verdade, naquele exato momento é quando a Max sofre um surto de realidade. Que ela meio que desliga da realidade. A minha teoria é que ela enlouquece, ela tá louca o resto do jogo inteiro, ela tá num surto depressivo. E, tipo, o jogo inteiro não passa de uma grande alucinação dela com ela tentando lidar com o luto da Chloe. Por isso que toda hora que você tá com a Chloe, assim, tentando resolver o mistério dela, da Arcadia Bay, você sempre tá salvando ela. Você percebeu isso?
Uhum.
Sim, a Chloe sempre se bota numa situação de perigo. Por exemplo, um lixão. A Chloe fica presa no trilho do trem do nada. A Chloe do nada se envolve com um traficante, você precisa dar um jeito de resolver a treta dela com o traficante. Então, tipo assim, ela fica se colocando em situações de perigo constantemente. Isso fica numa crescente. Até chegar no ápice, que é o furacão. E é o furacão que eu acho que dá o senso de urgência pra Max. E eu acho que é o furacão que meio que é o negócio assim que vai fazer, tanto pra gente quanto o jogador, um negócio que fazer a gente fazer assim, ou você aceita o luto que a Chloe morreu, que é aquele negócio que a gente escolhe salvar a cidade e aceitar que a Chloe morreu e voltar pra realidade. Ou a gente, tipo assim, ignora o resto e vive essa loucura toda e continua assim, vivendo, achando que a Chloe tá viva ainda. É meio doido, mas é. Essa é a minha interpretação do jogo, na verdade.
Ah, eu interpretei que é o seguinte, eu não sei se tá certo ou se pode ser válido isso, mas eu associei a maldição de Sísifo, porque é o seguinte, é como você disse, em todo momento que você tá jogando, você percebe que a Chloe, ela, você tem que salvar ela a todo momento, e isso vira um ciclo infinito, onde toda hora você tem que fazer alguma coisa, sacrificar alguma coisa justamente para salvar ela. Isso acontece toda hora, isso é um ciclo infinito. Você consegue salvar e depois ela vai lá e se sabota de novo. É igual a maldição de Sísifo. Você levanta a pedra até lá em cima, depois ela cai, você tem que repetir o mesmo. Sempre, sempre e sempre.
Sim, e também tem a questão de que até mesmo a própria Chloe, no final de Life is Strange, ela mesma decide por si própria deixar que ela mesma morra pra salvar a cidade. Ela mesma entende. Só que ela deixa pra gente tomar essa decisão, entendeu? Por isso que eu entendi isso como se fosse muito mais uma loucura da cabeça dela. Porque, assim, se fosse um indivíduo pensando por si só, ele ia ser muito individualista, ele ia querer estar vivo. Então ele ia implorar pra estar vivo, sabe?
Uhum.
Ou então ele ia pedir pra voltar e não tomar tal decisão. Só que a Chloe, ela foi muito passiva nessa situação. Ela foi muito tipo, ah, fica aí a seu critério, tanto faz. Isso me fez pensar muito disso, de ser uma coisa muito mais só da cabeça da Max. Do que ser então, realmente uma realidade acontecendo.
Então, segundo a sua linha de raciocínio, seria como se realmente tivesse morrido lá no banheiro. E todas as vezes que ela se autossabota, seria o subconsciente da Max falando que ela já morreu pra ela aceitar.
Uhum.
E ela tenta lutar contra isso, tanto que a gente sempre salva, a Max sempre salva a Chloe, e ela lutando contra isso, não querendo aceitar, e no final, e ela continua tentando forçar a gente a aceitar que ela morreu. Mas
tanto
também tem outra coisa.
Tanto é que, tipo, quem é Gabriel, você jogou Before the Storm, né?
Aham. Uh-huh.
Sabe, acho que é no começo do jogo, quando você tá no carro do pai da Chloe.
Sim.
Se você pegar o caderno da Chloe e você abrir a página lá, tem uma página, acho que ela vai folheando lá, tem um easter egg que dá pra você ver.
Era isso,
a Max enforcada.
Era exatamente isso que eu falava.
E tem essa teoria que fala que que dizem a teoria que fala que isso daí é a Chloe prevendo o futuro. Isso daí é a Max, caso ela não aceite que a Chloe morreu.
No caso, depois ela aceitou.
É a Chloe que ela não aceitou que ela morreu. Ela entrou nesse estado depressivo severo por causa da morte da amiga e se matou.
Nossa, não, cara, eu ia falar disso agora.
É verdade.
Mano.
Mas assim, então, com essa aceitação do luto, seria então o final onde você sacrifica a Chloe pra salvar a cidade? Esse seria o final certo, então?
Sim. Esse seria o final no qual você deixa a Chloe ir pra você viver o resto. Agora, quando você deixa o resto ir embora pra você viver com a Chloe, você tá indo embora junto com ela, entendeu? Tanto é que no final, o que acontece? Você vai embora de Arcadia Bay junto com a Chloe. E a última cena, eu acho que é o cervo que representa a Max. Ó, que representa a Max indo embora.
Interessante. Durante a história, nós percebemos que vários dos personagens, eles têm alguns problemas difíceis de tratar. Eu não me recordo o nome de uma das personagens, mas eu lembro que ela subiu lá em cima dos dormitórios e ela estava a ponto de se matar. Poderia
lembro
ser
dela.
Então uma representação da mente da Max falando que poderia ocorrer
poderia
isso?
Poderia ser uma representação da pureza dela.
Sim.
Porque você vê que essa
personagem
é uma personagem assim.
Kate. É a Kate.
Kate, isso daí. A Kate, ela acho que ela seria mais tipo isso. Ela seria tipo essa representação do lado mais fofinho e positivo da Max, eu acho.
Interessante.
Tanto é que você já viu assim, tipo assim, quando você tá chegando na reta final. Quando a Max, ela é capturada pelo professor. Aí quando ela toma aquela seringada, o mundo todo fica aquele negócio bagunçado.
Eu lembro.
Então, pode ser a cabeça dela já toda bagunçada. Tipo, é disso aí, foi pro pior. Daquilo lá, você já chega na reta final do jogo
tipo,
e ela precisa tomar a decisão.
Psicose.
É. Lá chega o surto final dela.
Interessante.
Também tem a questão da cultura indígena, do tipo assim, dos nativos americanos, tipo assim, os animais e a representação de cada um e o quanto que se importa lá dentro. Mas isso daí é muita coisa pra comentar, é muito difícil. Tipo, serve a Max, a borboleta azul e a Chloe.
Ah, nossa.
É muito doido.
Falando
as músicas também. A trilha sonora.
É, cultura, no caso dos índios americanos, eu lembro que perto dos dormitórios de Arcadia Bay, tinha um totem das representações de alguns animais. Eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que tinha.
Os três animais que mais são emblemáticos para a série é a borboleta azul, que ela representa a questão da teoria do caos. Que aquilo lá, o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão nos Estados Unidos. E ela é muito ligada à Chloe e como a Chloe causa isso tudo. Como a Chloe é esse bater de asas de borboleta. Tanto é que, tipo assim, você sempre vê as duas ligadas. O cervo, que é tipo assim, ele é meio que um guia espiritual da Max. Como é que eu posso explicar isso? Ele também é muito ligado ao corpo da Rachel. Vocês já repararam isso durante a campanha? Toda vez que eles tocam no assunto Rachel, corpo da Rachel, esse servo dá um jeito de aparecer.
Isso eu nunca reparei, né?
Eu também nunca reparei, não.
Tipo, esse servo é muito ligado a Rachel. Se vocês repararem, sim, nas linhas, nas conversas, vocês vão ver que esse corpo sempre vão estar relacionado a Rachel e a Max. Ele sempre vai estar guiando a Max de algum jeito.
Sim, ele sempre tá perto da Max, isso sempre.
E o corvo?
Bem, isso parece
que é aquele negócio
bastante
de morte,
como
tal.
O xamanismo.
Aham. O corvo é aquele negócio de morte e tal. Mal presságio.
Mas então, basicamente, o cervo é a personificação espiritual da Rachel guiando a Max. Ah, interessante.
Tanto é que, tipo assim, muitas vezes durante o jogo, o que ajuda a Max é o cervo. Tipo, na primeira parte do jogo, sabe quando ela acorda, ela tá sonhando na sala de fotografia?
Sim.
E não é o cervo que guia ela até o farol? Pra ela desviar das coisas lá. Então, é ele.
E agora, a pergunta que não pode calar. Pergunta pra cada um de vocês, qual Life is Strange que vocês mais gostam? CO1, Before the Storm, ou 2? Eu sei que o 2 ainda não lançou o último episódio, mas até o 4, que é o último que lançou, qual que vocês preferem?
Putz.
Olha, quer falar primeiro?
Só falar.
Fala qual você escolhe e o porquê.
É uma pergunta bem difícil, porque o Life is Strange 1, você foca bastante uma amizade verdadeira, assim. O 2 é mais uma amizade pura, assim, entre irmãos. O que eu acho bastante legal, porque eu até tenho um irmão e a gente tem esse mesmo elo que os protagonistas têm. E eu acho que é um negócio bem bacana. E, assim, do meu ponto de vista, eu prefiro o 1, porque ele mexeu comigo bastante, assim. Mas o 2 também é muito bom, eu recomendo. Mas o 1 tá no meu coração, tanto pela perspectiva que eu tive depois de jogar ele, e porque foi um negócio maravilhoso.
E aí, Pedro? Qual que você prefere?
Eu acho que, não sei, porque eu achei a história meio mais envolvente, porque, tipo, tava apresentando as personagens e tudo mais, a gente tava conhecendo os personagens pra poder montar a história e tudo mais. Aí eu achei um mais legal do que os outros, mano.
Que foi o início desse universo Life is Strange, né?
É, foi o início de tudo, tudo mais, apresentando a história de cada um. Aí por isso que eu gostei mais do um.
Entendi. E você, Hudson?
É, assim, pra ser um pouco como uma contramão de vocês, eu vou escolher o Captain Spirit. Ele conta, né?
Conta. É um spin-off do 2, mas conta
bem pouco.
Não, assim, a minha resposta é um. Mas eu vou falar o Captain Spirit porque, tipo assim, vocês já falaram um e eu tem basicamente os mesmos motivos. Tipo, porra, é uma amizade super linda. E eu me identifiquei muito com a Max. E pra eu gostar de uma história, eu tenho que me identificar com o personagem principal. E é isso.
Uhum.
Por isso que eu amei o Life is Strange 1. E todos os personagens lá têm um negócio que me fazem gostar deles. Tipo assim, nem que seja pra mal, eu gosto deles, sabe?
Sim.
Nem, pra, nem que seja só pra odiar, eu gosto deles. Já no Captain Spirit, tem uma coisa que é... Como é que eu posso falar? É a delicadeza que ele aborda as coisas, sabe?
Sim, inocência.
Tipo, é inocência. Tipo, você vê a criança lá, você fala, poxa, eu já fui essa criança, mano. Você vê, tipo, assim, a criança no quarto lá, desenhando, imaginando, brincando com os bonequinhos lá. Eu fiquei pensando, poxa, é eu. Eu aí com 10 anos, com medo de descer a escada no escuro.
E é interessante como é que ele pega toda essa imaginação da criança que vê o mundo realmente de outra forma e coloca como se fosse algo de verdade. Que é uma criança
uhum.
que no spin-off ele tem alguns problemas mentais, digamos assim. Por isso ele tem esses poderes, entre aspas. No 2 ele já desenvolve mais isso, mais sobre a história dele, um pouquinho mais sobre a história dele.
Bem, mas é, eu tenho pra acrescentar que, tipo, em meio a mãe morta dele e o pai meio que... Ele, eu não sei se ele tá desempregado, ele, se ele recebe muito pouco, mas eu sei que eles passam por condições muito difíceis.
Sim, sim.
E em meio a tudo isso, ele se mantém numa inocência incrível de uma criança comum. Você vê ele fazendo interações com o brinquedo, você vê ele interagindo com qualquer coisa da casa. E é uma coisa muito bacana de você se ver assim, porque não é muito comum, assim, nos ambientes de jogo, você ver essa interação infantil em meio a um ambiente todo instável, assim. É um negócio muito bacana.
É interessante como que, tipo, um brinquedo também tem toda uma história, né, cara? Não é só mais uma coisa no cenário.
Uma parte da casa, assim, cada coisa tem a sua história.
Tem essa história.
É engraçado também você ver que, tipo assim, por mais que o pai meio que pareça ter um relacionamento meio estranho com o filho, um relacionamento meio, vamos dizer assim, abusivo.
Exatamente.
Dá a entender que ele bate nele, tipo assim, ao mesmo tempo ele protege o filho, ele gosta do filho. E tipo assim, ao mesmo tempo a criança tem lá, tipo assim, o mundo inteiro dela. É muito legal, é muito delicado.
Isso, ela tem o mundo dela.
É uma obra de arte, gente, apreciem. E ainda tá de graça?
Tá de graça.
É, sim, é, vai ficar de graça pra sempre.
Então a gente vai lá, na baixa. Por favor, não custa nada. Deita na mão.
E eu, agora, indo contra a maré, prefiro o Life is Strange 2. Sinto muito dizer isso pra todos os canais.
É muito bom, mano.
O Life is Strange 2 fica meio melhor.
Olha, eu gosto muito dele por causa dessa interatividade entre irmãos e a cooperatividade. Eu joguei até o capítulo atual e eu tô maravilhado. E tipo, eu gosto bastante, mas eu não sei porque o Life is Strange 1 ainda me deixa muito... indeciso ainda, eu não sei qual decidir, mas pende mais pro lado do 1.
Eu escolho o 2 por alguns motivos. Primeiro que é, eu não sou um cara muito de gráfico, só que a evolução gráfica do Life is Strange 1, que já era lindo, pro 2 é bem gritante. Tipo, o Life is Strange 1 é realmente uma obra de arte, de direção de arte, de gráfico, pra época no caso. E o 2 conseguiu trazer muito bem isso pra época mais atual que ele tá.
É bizarro, tá? Gráficos do Life is Strange, porque é um cartoon, mas assim, se você for ver os efeitos gráficos, tipo os efeitos de luz, os efeitos disso, os efeitos daquilo, é maravilhoso.
Sim, sim. E uma outra, um outro contraste que eu acho que ele fez com um que eu achei muito interessante é o episódio 1, que o episódio 1/2, que na real, os quatro episódios são isso, só que eu acho que o 1 e o 2 são mais gritantes. Por quê? O 1, o Life is Strange 1,
ele era muito sobre interação social. Você tava numa escola com milhares de pessoas, tudo era interação social. No Life is Strange 2, o episódio 1 e 2 principalmente, é basicamente ele e o irmão dele, tá ligado? Aí é o Captain Spirit do mundo dos irmãos, ele tem o próprio mundo dele, praticamente. E isso que eu acho muito incrível, porque eles conseguiram pegar duas pessoas no meio da floresta e conseguir transformar isso muito interessante, tá ligado? Numa história realmente complexa, que não é realmente, não é nada fácil. E no ponto de vista meu, como desenvolvedor, aspirante a desenvolvedor, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Você conseguir deixar o jogo interessante com coisas básicas. E pra mim, Life is Strange 2 conseguiu fazer isso. That started all of this. The reasons all have run away, but the feeling never did. It's not something I would recommend, but it is one way. A conclusão que nós tiramos desses diversos jogos que nós falamos sobre a teoria do caos, como Heavy Rain, Life is Strange, Detroit Become Human, é que realmente esse é um tema bem difícil e que, como a gente claramente deixou na cara aqui, Life is Strange é um jogo que conseguiu trazer isso excepcionalmente bem para um videogame, que é um jogo principalmente de entretenimento. Então traz uma teoria científica para o mundo do entretenimento, não é nada fácil.
E também, assim, é muito legal vocês pegarem pra jogar, porque o trabalho da Dumnod foi muito bom. Eles realmente tiveram cuidado com a seleção de música, com os gráficos.
Sim, cara.
Com a escolha artística. É muito legal vocês
arte.
Pegarem pra jogar.
Dando enfoque na escolha de músicas e a soundtrack dos jogos, velho, pra mim é perfeito, assim, porque é um universo que eles criaram próprio e ele tem uma ambientação junto de uma trilha sonora incrível. Eu, sinceramente, eu tenho aqui no meu Spotify todas as músicas presentes no jogo aqui na minha playlist. É, pra mim, incrível.
É o tipo de jogo que você pega a playlist, o soundtrack dele e escuta, tá ligado? Só isso.
É, exatamente.
E geralmente jogo que abrange temas espinhosos, digamos assim. Temas que não são tão fáceis de fazer, acabam não ficando famosos. Então, se você vê um jogo que tem uma teoria científica dentro dele e ele é famoso, ultimamente ele conseguiu usar ela bem. Passando agora para a fase final do nosso podcast, Hudson, o que você pretende fazer durante essa semana? O que você recomenda que a galera assista? O que é de essencial para a vida da pessoa, que ela não pode mais ficar um segundo sem assistir, ver ou ouvir?
Eu vou fazer uma cidade importante para um projetinho que eu tô fazendo aí. Tenho que fazer o idioma, tenho que elaborar melhor. Tem que elaborar melhor a questão dos verbos. Também eu vou tentar continuar o livro que eu tô lendo. Vou também... O que eu ia falar? Vou recomendar Until Dawn, que é um jogo também que fala sobre efeito borboleta, pra gente não perder o fio da meada.
Muito bom.
E eu vou recomendar esse jogo porque todo mundo sabe que eu amo o gênero terror. E meu gênero de terror favorito já foi slasher. Pra quem não sabe, slasher é aquele gênero antigo de filme que era basicamente o assassino matando um grupo de adolescente genérico que cumpria, tipo, uma cota. Tipo, Ah, menina pura. Ah, menina vadia. Ah, o atleta. Ah, o nerd. Ah, isso, aquilo, o negro, o branco, tá, etc. A cota. Aí tinha lá o assassino que matava geral. Aí esse jogo é isso. Só que você toma controle de todos esses personagens e você pode seguir o clichê ou não. E esse é o ponto auge do jogo. Então, tipo assim, recomendo muito forte pra vocês jogarem.
E esse jogo, ele é estilo Sexta-feira 13, que é com Jason, tipo, online e tal, ou é uma história?
Não, é um jogo história estilo Heavy Rain, Life is Strange, é um jogo filme, sabe? Meio ação.
Uhum.
Tem um pouco de ação.
Detalhe que é pra PlayStation 4, é exclusivo, então...
Sim.
É, pode deixar de ser mão de vaca e comprar o jogo caro.
Mas assim, né, gente? Com quem tem computador bom, emulador. Se tiver.
Você não
tem também. Eles lançaram o 2 também, só que é com fantasmas. Dizem que é muito bom. Não vi ainda. Quase esqueci. Assistam The Good Place. Voltou. Tá muito bom. Assistam. É muito ótimo. A primeira temporada foi incrível, já tá na quarta. E é muito bom, é uma série que é muito difícil de ficar maçante, porque eles sempre estão colocando algo novo e muito bacana pra continuar a série.
Então, Pedro, e você, cara? O que, que tá planejado aí na sua agendinha pra semana que vem?
Bom, aí eu vou jogar mais LOL. Vou aprender mais a programar aqui, vou estudar mais. Vou terminar de ver Black Mirror, então é série também tem teoria do caos nela.
Cara, Black Mirror é muito bom, velho.
É, e cada episódio tem um plot twist no final. E é isso aí, mano.
Calma. Você não gosta de Black Mirror, Ruth?
Eu amo Black Mirror.
Ah,
eu amo.
Pelo amor de Deus,
cara. Só nossa, que os tá últimos, mal, só que a última temporada.
Ah, então, eu vou deixar aqui a minha... A minha mágoa, podcast que eu dropei na última temporada que lançou.
Eu como só gostei do episódio da Ashley Ou e olhe lá.
Eu dropei, né?
Ah, eu gostei do episódio da broderagem.
Eu não sei se é porque, tipo, eu já tô um pouco saturado de Black Mirror, mas eu dropei na última temporada.
Eu gostei só do episódio da Ashley Ou, porque fizeram uma crítica à indústria do pop lá.
Pra quem não sabe, Black Mirror é uma série da Netflix, essas que... original Netflix. É, cada episódio é uma história num mundo distópico completamente diferente. Então, se você ouviu algum spoiler Black Mirror de, sei lá, da quinta temporada, fica tranquilo que é só daquele episódio, tá? Cara, é realmente uma série muito boa, tem várias teorias e várias coisas e várias tecnologias, vários mundos. Mais do que recomendado pra todo mundo assistir. Então, Gabriel, nosso segundo convidado, o que você pretende fazer aí nessa semana que tá começando, cara?
Cara, eu tenho duas séries que eu tenho que terminar de assistir, que é o The Alienist e o Mindhunter. Ambas são séries que tratam de uma questão que eu gosto bastante, que são a psicologia. Eu sou aspirante a psicólogo, então psicanalista. Eu gosto muito bastante dessa área. E, tipo, essas séries, pra mim, elas são geniais. O The Alienist, basicamente o Dr. Laszlo, ele observando as mentes mais caóticas, assim. Mindhunter, no caso, sim, eles analisam esses psicopatas, sociopatas, aí eles fazem uma ficha inteiramente pra eles. E o desenrolar da história é bastante interessante. Mas o caso do The Alienist é muito bom, velho.
Recomendo?
Mas, tipo, eu recomendo bastante as duas séries, principalmente o The Alienist, porque o cara é um psicólogo, psicanalista sensacional. Ele incorpora a mente caótica desses indivíduos, assim, que possuem geralmente delírios de loucura. E é muito interessante você ver o desenrolar da história. Eu recomendo bastante pra qualquer pessoa que tenha mais de 16.
Então, fica a recomendação. The Alienist e Mindhunter.
Isso mesmo.
Passando agora pra minha vez, eu vou jogar amanhã o RPG com o nosso mestre Gabriel. É, vão ser mais ou menos 8 sessões. Gabriel que tá organizando, ele que escreveu toda a história, ele vai ser o nosso mestre. O RPG é Call of Cthulhu, tem alguma versão específica ou é só Call of Cthulhu?
Não, a versão... geralmente não tem muitas versões de Call of Cthulhu. Aí eu peguei a mais arcaica mesmo.
Uhum. E aí eu vou atualizando vocês aqui toda semana, o que tá acontecendo e tal. Se vocês quiserem também, a gente pode gravar um podcast sobre a história, que seria bem interessante. Não sei se a gente...
Pior que sim.
A gente tem estrutura pra isso, mas seria bem interessante gravar um podcast só sobre as nossas sessões de RPG. É, eu ainda não contei pra eles, mas eu agora tô voltando a compor no Teclado aqui de casa, então talvez, o próximo podcast, sem ser o especial de terça-feira, o bônus de terça-feira, talvez o próximo podcast seja com a trilha sonora original, quem sabe, do Tabercast. Então eu acho que é isso, apesar de eu estar se alongando bastante. Amanhã tem episódio bônus do Tabercast e toda semana, na terça-feira ou na segunda, ainda vou ver o horário certinho, a gente tem episódio novo, beleza? É isso, no mais, esperamos você semana que vem. E é isso. Falou!
Falou!
Falou.